Queria convidar o Guilherme agora para a última apresentação. O Guilherme vai falar do pré-habilitação. Guilherme Giorelli. Gui, vou te apresentar também informalmente, mas depois eu falo o seu currículo. Eu queria muito trazer atividade física para dentro do hospital. Eu queria muito que a gente aprendesse como tratar o atleta dessa maneira aqui e tratar o paciente nosso como eles fazem tratando o atleta. Então, eu acho que essa fusão só vem agregar. O Guilherme agora coordena uma pós-graduação em nutrologia comigo no Einstein. Ele é médico nutrólogo pela Abram, médico do esporte e exercício pela Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, mestre em ciência de saúde pelo servidor estadual, coordenador da pós no Einstein, de nutrologia, presidente do grupo de esporte e exercício da Braspen, é o nosso presidente aqui, coordenador, por que não? É um atleta, esses nossos pacientes são atletas, sim. E diretor da Sociedade de Medicina do Estado, da Sociedade de Medicina de Esporte? Do esporte do estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Gui.
Você falou que era um atleta, tocou até a música do Ayrton Senna aí de fundo. Quero agradecer muito o convite, para mim é uma honra estar aqui. Todo mundo conhece o Acerto, eu conheço o Acerto muito antes de ser médico. Mas a minha primeira experiência com o Acerto não foi boa. Eu participei de uma mesa como essa, assim, e aí foi sorteado 3 livros. Aí ganhou a pessoa da minha frente, a pessoa que entrou atrás de mim, e eu não ganhei. Então hoje eu vou tentar mudar essa experiência. Já foi muito bom para mim estar aqui assistindo a aula, porque eu aprendi muito. E a gente aprende muito nesse contexto que o Diogo me estimulou a raciocinar, ou seja, qual é a diferença entre um atleta e uma pessoa que está na UTI? Qual é a diferença entre a inflamação de uma doença e um paciente que está fazendo exercício físico? Então, a doutora Isabel falou, olha, não dá nem para começar a história se você não souber quem é, o que ele está fazendo, porque se você vai dar uma alimentação para ele, ele já está vindo com uma história. Depois o Dr. Paulo falou, olha, a alimentação vai ter impacto na metilação e na desmetilação. Então a gente está falando de quê? De epigenética. E o exercício é altamente epigenético. Então hoje a gente vai falar, e a missão, não foi convite que o Diogo me deu, foi falar sobre o benefício da atividade física no paciente cirúrgico e na pré-habilitação. Toda vez que eu fui falar que eu ia dar uma aula de pré-habilitação, a pessoa falava reabilitação. Não, é pré-habilitação. Então, qual é o objetivo? O objetivo é a gente fazer com que o nosso paciente tenha uma melhora da capacidade funcional. Ou seja, para quando ele chegar no momento estressante, que é o exercício, ele esteja com uma capacidade física melhor. Então, o exercício ou a cirurgia são momentos de estresse para o nosso paciente. Se a gente vai falar de exercício, então, o exercício como ferramenta, a gente vai falar do quê? Do que está na moda. A gente vai falar de HIIT. O que é HIIT? A gente vai falar de intervalado, ou se você for mais íntimo, você pode falar de fartlek, ou você pode falar de treino contínuo, ou então você pode falar que está fazendo um longão. Alguém aprendeu isso na faculdade de medicina? Eu duvido. Então, será que é loucura falar isso numa sala e num local para paciente crítico? Bom, tem muitos trabalhos falando de tudo. Então, exercício de alta intensidade, melhorando a capacidade dos atletas ou dos pacientes para esse momento pré-cirúrgico. Depois disso, será que é só o paciente que vai fazer pela cirurgia? Será que o nosso paciente cardiopata talvez vai ser operado, não vai se beneficiar de um treinamento intervalado, vai se ter beneficiado de um treinamento contínuo? Cada área da medicina tem um nível de, tem um nível de relacionamento com o exercício físico. Então, a cardiologia está mais avançada. Você vê que tem trabalho comparando, não exercício bom ou ruim, não fazer pré-habilitação sim ou não, mas já está falando de exercício intervalado, ou seja, o fartlek, forte e fraco, versus exercício contínuo. Por que é importante fazer exercício, então? Ora, se você vai correr uma maratona daqui a 3 meses, ou se você vai fazer uma cirurgia daqui a algum mês, vai ter um ambiente estressor para você. Se você não fizer nada, no mínimo você está envelhecendo. O que acontece quando envelhece? A sua capacidade funcional vai diminuindo. E a partir do momento que sua capacidade funcional diminui, você vai utilizando as suas reservas fisiológicas. Mas existe um momento em que isso não vai ser suficiente. Você não tem mais reserva fisiológica. E esse momento você vai começar a ficar acamado, vai começar a ficar dependente. Então, o que o nosso paciente está fazendo quando ele vai se propor a fazer uma cirurgia porque ele está doente? Se você não fizer nada, às vezes ele está passando por quê? Por uma quimioterapia. Olha que preparo bom para ser ir para uma cirurgia, mas ele tem que passar por isso. Ou então, ele não está se alimentando bem, e o preparo dele para ir para um ambiente estressante, como quem vai para uma maratona, é perder massa muscular. E aí a gente vai falar de mitocôndria também, porque tanto os trabalhos clínicos como trabalhos in vitro mostram que começa a haver uma disfunção mitocondrial. Então, olha só. Você tem aqui o paciente em azul, que é o paciente que está treinando. Ó. Olha como ele está bem. Ele estava aqui antes de se preparar para a cirurgia, se preparou. Veio a cirurgia, ficou muito pior. Aí depois da cirurgia ele vai melhorando. Agora olha o paciente em verde, que não se habilitou. Ele estava no mesmo ponto que o paciente inicial. Só que ele estava lá sem comer proteína, estava sem fazer exercício, ele ficou muito mais abaixo. Então, você está perdendo uma oportunidade de ajustar o seu paciente. E você vai ajudar ele como? Você vai ajudar ele com exercício, com alimentação? Qual é o exercício? Qual é a medicação? A gente tem que parar com esses conceitos de achar que é uma coisa versus a outra. Não é uma competição que tem que ganhar o campeão. Você tem que dar mais informação para o seu paciente para construir essa pirâmide da saúde dele, ó. Então, você vai cortar doenças? Vai tirar anemia? Claro que vai. Vai estimular a parar de fumar? Claro que vai. Mas e a massa muscular? E a capacidade cardiopulmonar? Se você não tem músculo, se você não tem capacidade cardiopulmonar, como é que você vai melhorar a sua capacidade funcional? E o exercício é fundamental nesse processo. Então, talvez hoje pareça que é uma informação óbvia a gente falar de sarcopenia, a gente falar do paciente frágil, falar da desnutrição, mas até bem pouco tempo não era. Tanto que o projeto Acerto enfrentou muitas barreiras para estar onde está hoje. E o exercício? Será que a gente tem o mesmo nível de evidência? Ou o mesmo nível de segurança? Qual foi a última vez que você foi falar sobre HIIT? Em algum artigo científico? Ou foi rindo de alguém no Instagram? Então é isso. Ó. HIIT, fartleque, contínuo e longão. Quer fazer qual deles? Ou será que vai fazer musculação, hein? Será que é melhor? Bom, quando a gente não sabe o que fazer, a gente vai para as diretrizes. E a diretriz manda fazer, ó, 150 minutos de atividade física moderada a vigorosa. Manda fazer de 2 a 3 vezes por semana exercício de resistência. E manda fazer também exercício de flexibilidade. Então a diretriz não ajudou em nada, né? Aumentou a dificuldade. Por quê? Exercício aeróbico, ou exercício de resistência, ou exercício de flexibilidade, para a gente entender eles, a gente tem que respeitar igual remédio. Então a pessoa fala, ah, vai lá, come qualquer coisa, suplementa qualquer coisa. Alguém fala, ah, esse homem tem 80 quilos, dá qualquer remédio aí? Não, porque as pessoas têm medo do remédio e elas respeitam. Então a gente já está aprendendo a respeitar a alimentação e tem que aprender a respeitar o exercício também. Porque os mecanismos fisiológicos a nível molecular já são conhecidos e são completamente diferentes. Então olha só, um exercício aeróbico e correr não necessariamente aeróbico, só aeróbico quando o oxigênio chega lá para a mitocôndria, vai estimular PGC1-alfa, que vai levar a uma maior oxidação de gordura. Enquanto o exercício de resistência ou contra-resistência vai estimular essa outra enzima aqui, que é a AKT. A AKT bloqueia o FOXO. FOXO é responsável pelo catabolismo. Então, fez exercício de resistência, diminui o catabolismo. E também vai estimular a mTOR, para ver uma maior síntese biproteica. Então, o exercício, gente, tem que ser um estímulo. Esse estímulo vai levar o nosso organismo a um desequilíbrio. Quando a gente se adapta, o que é se adaptar? É comer equilibradamente e descansar, você consegue ter uma melhora do que você era antes, ou seja, o indivíduo se recupera. Se essa recuperação não é suficiente, o exercício pode te piorar. Assim como a alimentação pode te piorar se ela não estiver curada para quem você é, para suas necessidades. Então não é igual o remédio que você dá e tem um impacto independente de muitas outras coisas. Então é por isso que a gente tem que entender mais para poder saber como usar. Agora, fez o exercício equilibradamente, você evolui com uma melhora e não tem nível. Quem que se importa com melhorar, 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 melhorar? Quem faz exercício físico para ganhar medalha de ouro. Agora, a dúvida é, a curva azul é o exercício perfeito. Ó. Ele foi um estímulo que te desequilibrou, você se alimentou bem, se recuperou e ficou melhor. A curva verde, o exercício foi muito fraco, não deu tempo de recuperar. E o vermelho, o estímulo foi intenso demais. E aí também não deu tempo de recuperar o suficiente. Então essa é a dúvida. E aí você chega na internet e fala, hoje eu fiz academia, o Dr. Diogo adora falar isso, está pago. Hoje de manhã, ó, 150 mil pessoas postando está pago. Mas se o exercício é um desequilíbrio, que você tem que ir para casa, comer e recuperar, está certo falar pago? Então a campanha, Diogo, para o ano que vem é hashtag tô pagando. Tem que chegar em casa e se alimentar e descansar da maneira correta, porque senão não dá tempo do exercício ter uma vantagem. E aí foi outra missão que o Dr. Diogo fez para mim e com a doutora Melina. Ele falou, Gui, eu e a Melina estamos fazendo um artigo. Você não quer participar? Eu falei, quero. Para quando é? Para hoje. E olha o título do artigo: o paciente crítico, o atleta que nunca descansa. Então, a inflamação do paciente crítico, como a doença você está tentando lutar contra ela, enquanto você não curou, ela ainda está desequilibrando o seu paciente. Se ele está sendo desequilibrado, ele vai precisar de uma alimentação específica. E talvez o exercício também tenha um impacto específico nesse momento. Mas será que o impacto do exercício tem que ser durante a cirurgia? Ou se você já sabe que ele vai participar, ser submetido a uma cirurgia de alto impacto e talvez fique instável, você não pode se preparar? Então, veja bem, ó, em cima é uma doença e embaixo é a massa muscular. Os dois levam a inflamação. Só que a massa muscular leva a uma inflamação aguda e aí dá tempo do organismo recuperar. E essa inflamação aguda começam a ser desvendado uma série de mecanismos fisiológicos e hormônios diferentes. Então, por exemplo, o exercício físico, quando é curado, ele não leva aumento de TNF-alfa, mas leva aumento de interleucina 6. E parece que isso faz muita diferença na prática. Beleza, me convenceu, vou fazer exercício. Quanto tempo tem que fazer? A maior parte dos trabalhos mostram que 3 semanas de atividade física já é o suficiente para melhorar a força, para melhorar o sistema cardiovascular. Isso parece ser muito sedutor. Só que, para você ter todos os benefícios do exercício, o relacionamento tem que ser a médio e longo prazo. A massa muscular tem que crescer para ela poder ter influência lá no TNF-alfa, diminuindo e aumentando a interleucina 6 de forma aguda, para ela levar uma diminuição da gordura visceral e deixar a insulina de uma forma mais eficiente. Então, relacionamento com exercício é a longo prazo. E aí, o exercício é uma polipílula, porque ela age em vários lugares. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. E eu estudo bastante sobre exercício. Bom, adianta falar só de exercício? Não. Como a doutora Isabel falou, você tem que saber quem é o paciente. Então, que alimentação ele tem? Qual é o planejamento que ele tem? Como ele está vindo? Qual é o exercício que ele gosta de fazer? Porque se você não fizer direito, você não consegue construir a pirâmide com uma base forte. Você constrói a pirâmide de cabeça para baixo e ela não tem resultado. Não tem nada pior do que fazer uma coisa boa durante um tempo tão curto que a pessoa perde a credibilidade sobre o efeito. Então, a pergunta é, como é que a gente vai usar o exercício na pré-habilitação e como que a gente usa o exercício no tratamento de doença? Então, quem quer ser sarado, não quer ser fit? Então, grava isso. Fit vai ajudar a gente a entender. É frequência, intensidade, tipo e tempo. O que é frequência? Quantas vezes você faz exercício por semana? Intensidade, qual é o limiar que você está tendo, tanto de massa de contra-resistência quanto de capacidade aeróbica. Depois, o tipo. Será que é crossfit? Será que é pular o caixote? Será que é fazer funcional? O que as pessoas estão fazendo? Depois o tempo, né? 30 minutos, uma hora, a partir de uma hora e meia, acaba glicogênio muscular até do maratonista. Imagina de quem está querendo emagrecer para ontem. O paciente, às vezes, acha que quanto mais exercício ele fizer, melhor. Mas isso não é verdade. Os protocolos de exercício para atleta hoje, diferente de 2 a 3 décadas atrás, não trazem mais exercício específico para o que aquele atleta compete. Todo atleta vai precisar fazer exercício de resistência, vai precisar fazer intervalado, vai precisar de alongamento. E não é um pouco do que a sensação que me passa que as diretrizes estão avançando nesse processo? Sabe o que é o treino intervalado? É o HIIT. High Intensity Interval Training. Então, exercício de alta intensidade intervalada. Você vai na alta intensidade e intervala com baixa intensidade. Mas se você for na academia e fazer até a morte, você não está intervalando com nada. Então, a dose está errada. Vamos voltar para a diretriz. Ó. 150 minutos de atividade física moderada vigorosa. O que é isso? Para saber o que é isso, a gente tem que falar de ergospirometria. E é um teste complicado. O paciente pode estar em cima da esteira, pode estar em cima da bicicleta, ele vai aumentando a intensidade, vai puxando mais oxigênio, vai puxando mais oxigênio, chega numa hora que ele chega no máximo da capacidade dele de pulmão e coração para puxar o oxigênio. Nesse momento, a gente tem o VO2 máximo. E, classicamente, se define a partir do VO2 máximo se o exercício é moderado ou se o exercício é vigoroso. Mas percebam que são faixas? Então, 40%, 60%, 60%, 90%? Porque não é uma faixa rígida, não é um número fixo em cada um. É uma faixa. E, ao fazer a faixa, você consegue ter o primeiro limiar ventilatório, o segundo limiar ventilatório e o VO2 máximo. Por que isso é importante? Porque o primeiro limiar ventilatório é altamente correlacionado com a capacidade de ventilação e perfusão. Ele responde rápido. Em 3 semanas, você já melhora essa capacidade. Depois, o segundo limiar ventilatório demora mais tempo. Mais pacientes com maior segundo limiar ventilatório, VO2 mais alto, tem uma menor probabilidade de ter complicações durante a cirurgia. E o VO2 máximo também tem a mesma correlação e é o número mais famoso. Tudo bem. Então, você tem todos esses índices, que são fatores objetivos para você avaliar o seu paciente. E você tem o paciente passando por quimioterapia, a coluna verde de cima, o paciente está fazendo exercício físico, a de baixo não está fazendo. Olha como diminui o VO2 no limiar ventilatório e olha como diminui o VO2 máximo. Então, exercício, durante 3 semanas, tem impacto. E aí ele vai falar, ó, o exercício aeróbico é associado com a melhora dos desfechos clínicos, ou seja, diminuindo mortalidade e morbidade. Ele vai falar isso claramente para grandes cirurgias abdominais, cirurgias de colo retal, vai falar sobre cirurgia gastrointestinal, vai falar sobre cirurgia hepatobiliar. Claramente, qual é o ponto de corte aqui? O ponto de corte que ele coloca é, no segundo limiar ventilatório, pacientes que têm um VO2 menor do que 9 a 10 evoluem com pior prognóstico. Ele está dizendo que eles vão fazer exercício para melhorar o prognóstico? Não. Está falando que quem chega com pior VO2 tem pior prognóstico. Isso faz uma grande diferença quando a gente vai falar, então, sobre as intervenções no exercício. Por quê? Apesar de em 3 semanas você melhorar a capacidade funcional, melhorar a força e a funcionalidade muscular, em 2001, surge o primeiro artigo de revisão mostrando que o exercício, sim, pode melhorar o desfecho. Mas, de lá para cá, os trabalhos vão mostrando que não tem tanta evidência assim. E aí vão mostrando trabalhos, a gente chega na diretriz do projeto Acerto, ele vai falar que o programa de pré-habilitação deve ser realizado, mas com nível de evidência fraco e baixo. Então, esse negócio é tão bonito assim, por que o nível de evidência é baixo? Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque, como a doutora Isabel falou, a gente não está perguntando quem é a pessoa, a gente não está avaliando quem ela é. Então, o exercício físico aeróbico, ele está sendo avaliado aqui durante 38 a 42 semanas, cada linha é um trabalho diferente, ele vai mostrar que tem um VO2 de 50 a 80%. Gente, um mecanismo molecular de um VO2 a 50% é completamente diferente de 80%. Então, como é que você vai dar isso para o mesmo paciente, com a mesma doença, e esperar ter resultados iguais? Os resultados serão diferentes, porque o seu remédio está sendo diferente. E aí, olha o tempo, ó, fez de 15 a 20 minutos. Depois, é uma metodologia que, para a gente entender, é mais ou menos como se fosse um ultrassom, ou seja, é operador dependente. Não é todo operador que vai ter o mesmo valor. Então, existe uma confusão entre uma metodologia e outra, tem que ser altamente treinado. Depois, existe uma resposta de dose de acordo com o exercício. Então, o mesmo exercício sendo ofertado para pessoas diferentes, existem péssimos respondedores, existem super respondedores. Tem gente que é verdade, vai para a academia e não tem resultado nenhum. Mas veja bem, a partir do momento que a dose vai aumentando, que a intensidade vai aumentando, você começa a ter menos mal respondedores. Mas a pergunta é, se o paciente vai passar por uma cirurgia, como é que você vai dar dose alta para ele? Ou melhor, o que é uma dose alta para ele, onde o risco seja baixo e o benefício seja melhor? A gente tem que começar a medir. O exercício de resistência, a gente falou que aumenta a força, mas não aumenta a massa muscular. Para aumentar a massa muscular, você vai precisar de pelo menos 6 e alguns trabalhos a 12 semanas. Então, para ter os benefícios de aumento de força e resposta neuronal, bastam 3 semanas, você começa na academia e se sente mais forte. Mas depois, será que você está aumentando o músculo? E por que é importante aumentar o músculo? Esse trabalho aqui chegou em 42 dias. 42 dias dá 6 semanas. Então, ele não teve a capacidade de mostrar esses benefícios do exercício. Essa é a referência que a diretriz mostra. Por quê? Porque é o que existe, é o que está sendo avaliado. Então, você vê meta-análise sobre alimentação, tem vários. Quando você vai falar sobre exercício, tem bem poucos. Quando você vai ver os que tiveram diferença estatística, eles começam a ter pelo menos uma individualidade maior, ou seja, qual tipo de exercício faz, como classificar o paciente. Então, a gente vai juntando peças de um quebra-cabeça. A gente pode falar sobre exercício de resistência especificamente, pode ser mais específico sobre exercício como se já tem na cardiologia, falando exatamente qual é o intervalado que funciona melhor do que o outro. Mas, se não tiver, você pode perguntar. De 0 a 10 é a morte. Você está saindo da academia com qual nota? Estou saindo com 10, doutor. Sobreviveu. Mas não foi exercício aeróbico que você fez. Então, a gente precisa ter informação. O paciente precisa que está sentado, começar a ficar em pé. Quem está em pé, começa a se exercitar. E isso é o dia a dia. As diretrizes precisam ter fatores rígidos. Mas, se você tem um paciente na sua frente, dê um passo para frente, ele já não está no mesmo lugar e o resultado já está melhor. Então, a gente precisa associar alimentação com exercício. Tem vários trabalhos mostrando sobre isso. As evidências no momento sobre exercício são baixas, mas o futuro é muito bom, principalmente se a gente ativar alimentação com exercício. E, como diz o Dr. Diogo Toledo, não adianta se multidisciplinar se um não souber o que o outro trabalha. Então, o conceito que ele está lançando e eu apoio é interdisciplinaridade. Se a gente tiver um aprendendo com o outro, a gente junta as peças do quebra-cabeça, tem o exercício e a alimentação como medicação e a gente pode ajudar o nosso paciente. Muito obrigado.
Pessoal, esse conceito de interdisciplinaridade aprendi com a Isabel, viu? E eu acho que o que é bom tem que ser copiado. Bom, a gente infelizmente não vai ter pergunta. O Thaleson já está aqui para a próxima mesa. Obrigado pela atenção de todos.
Isso, agora está funcionando, né?
Bom, então, dando continuidade à apresentação aqui, a próxima mesa, eu gostaria de apresentar o Dr. Thaleson. Ele é coordenador do Programa de Residência Médica de Anestesiologia do Hospital do Servidor Público Estadual e coordenador do Programa Médico de Residência Médica do Hospital São Luís de Jabaquara, Grupo Sempa.
Sou o passador, por favor. É isso.